Bom dia, ouvintes. Está começando o programa Terra e Gente, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
As secretarias estaduais da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e da Saúde se uniram para o enfrentamento ao maruim, ou mosquito pólvora, cuja explosão populacional vem causando transtornos, principalmente no litoral norte gaúcho, em especial em áreas de cultivo de bananeiras. Elas usam o manejo correto dos bananais com a adoção de medidas que evitem a criação de um ambiente propício à proliferação dos maruins. A Vigilância Ambiental em Saúde está acompanhando as notificações com visitas aos municípios atingidos para a coleta de insetos, para a identificação e testagem de doenças que possam ter o mosquito pólvora como vetor, como a febre oropouche. Nas residências, a Secretaria Estadual da Saúde planeja testar a borrifação residual intradomiciliar empregada no combate ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti. É uma iniciativa piloto para ver se dá certo também com os maruins. Entre as causas investigadas pela Secretaria da Agricultura para esse desequilíbrio populacional dos mosquitos pólvora no litoral gaúcho, estão uma primavera e verão com El Niño, de temperaturas mais altas e muita umidade, o que favorece a proliferação dos insetos. E os bananais são áreas com muito material orgânico, terreno irregular e bastante sulcado, que retém muita água. Há ainda questões que precisam ser verificadas, como o uso correto de inseticidas e o desmatamento. Ou seja, é uma situação multifatorial. Além das visitas aos municípios atingidos, serão realizadas palestras e treinamento para as equipes das Secretarias Municipais de Agricultura e Saúde sobre o manejo dos bananais e os aspectos que causam a proliferação dos maruins.
Quase todas as áreas cultivadas com tomateiro destinadas ao processamento industrial são plantadas com mudas produzidas em bandejas e transplantadas com auxílio de máquinas ou até mesmo manualmente, dispensando o uso de canteiros. O tomateiro é originário da costa oeste da América do Sul, onde as temperaturas são moderadas, as médias variam entre 15 e 19 graus e as chuvas não são muito intensas. Entretanto, floresce e frutifica em condições climáticas bastante variáveis. A planta pode se desenvolver em climas do tipo tropical de altitude, subtropical e temperado, permitindo o cultivo em diversas regiões do mundo. A faixa de temperatura mínima para a germinação da semente de tomateiro é de 8 a 11 graus, sendo que a faixa de temperatura ótima para a germinação é entre 16 e 29 graus. A temperatura média do período de cultivo deve ser de 21 graus, mas a planta pode tolerar uma amplitude de 10 a 34 graus. Quando submetida a temperaturas inferiores a 12 graus, a planta de tomateiro tem seu crescimento reduzido, sendo sensível a geadas. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita da soja evoluiu rapidamente até o dia 4 de abril, favorecida pelo tempo seco, ensolarado e pelas temperaturas elevadas registradas no Rio Grande do Sul. A área colhida progrediu de 20% para 38% da área cultivada. Os produtores optaram por antecipar a colheita, apesar do teor de umidade dos grãos estar entre 15% e 16%, pois esse índice já proporciona boa trilha e separação dos grãos. Essa decisão foi impulsionada pela previsão climática que indicava maiores volumes de chuva. Porém, tal cenário não se configurou em todas as regiões do estado. As lavouras progrediram rapidamente para o estágio de maturação, o que possibilitou dar continuidade à colheita sem interrupções, apesar do maior escalonamento da semeadura ocorrido nesta safra. A área em maturação representa 42% da área cultivada. a produtividade tem superado positivamente as expectativas iniciais em muitas lavouras, especialmente naquelas situadas na metade norte do estado, onde o padrão de chuvas foi mais regular ao longo do ciclo da oleaginosa. No entanto, mesmo nessas regiões, observa-se considerável variabilidade de produtividade como consequência das chuvas que afetaram o estabelecimento inicial da cultura e as práticas de manejo do solo, causando problemas à densidade de plantas. Os solos mais estruturados e melhor práticas de conservação têm propiciado desenvolvimento e produtividade mais elevados. A produtividade estadual está estimada em 3.339 quilos por hectare.
Estamos em plena safra de pinhão, um alimento que faz parte dos hábitos e da tradição dos gaúchos. A coleta, o transporte e a comercialização do pinhão no Rio Grande do Sul iniciaram no dia 1º de abril, a partir de quando as pinhas e os pinhões apresentam boa qualidade, sanidade e tamanho médio. Toda a colheita é manual e a cadeia produtiva apresenta poucas iniciativas de beneficiamento, industrialização e armazenamento, concentrando-se a comercialização para consumo no período que vai de abril a junho. A Serra Gaúcha é a maior produtora de pinhão do estado, especialmente nas regiões dos Campos de Cima da Serra e das Hortências, onde o produto impacta na renda ou mesmo no sustento das famílias que trabalham com o extrativismo da semente. Conforme levantamento realizado pelos extensionistas da Emater Ascar, a produção de pinhão na região da Serra deverá apresentar variações entre os municípios, ultrapassando as 500 toneladas nesta safra. Somente no município de Muitos Capões, que deve ter a maior produção de pinhão, a safra deste ano deve atingir 110 toneladas, um aumento de 10% em relação a 2023, com 70 famílias envolvidas. Para garantir a produção de pinhão para as próximas safras, a dica é: plante algumas sementes de pinhão para repovoar as regiões com essa espécie ameaçada de extinção. Vamos conversar com Antônio Borba, que é engenheiro florestal e extensionista rural da Emater Ascar. Borba, sobre essa produção, a safra do pinhão aqui no estado, como é que ela está?
Bom, a colheita, o transporte, a comercialização do pinhão, ele está regrado na Lei Estadual 15.915 de 2022, e que teve início a colheita, então, agora em 1º de abril. Nessa lei estabelece as condições que tem que estar o pinhão para haver a colheita, né? Que são características de maturação do pinhão. Então, ele tem que estar numa coloração verde-amarelada ou marrom típica, assim, né? É importante referir, né, que o pinheiro brasileiro, ou Araucaria angustifolia, que é o nome científico, ele, de acordo com o Decreto Estadual 52.109 de 2014 e também a Lista Nacional Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, que foi atualizada pela Portaria do Ministério do Meio Ambiente número 148/2022, encontra-se, né, essa espécie nessa lista. Então, é muito importante a conservação hoje dos remanescentes florestais da Mata de Araucária, para que haja a manutenção e o aumento até da colheita do pinhão no sul do Brasil, que é a principal região produtora.
Então, aproveitar agora essa época de colheita, que é permitido, né, para também separar algumas sementes e plantar, para se ter mais araucárias.
Exatamente, esse aí é o ideal, né, e que seria fazer a restauração de áreas de pinheiro, principalmente na região da Serra e do Planalto do Rio Grande do Sul. Né? Nós temos aqui na Secretaria Estadual de Meio Ambiente uma política pública que preconiza a restauração dessas áreas e o uso, né, de produtos da biodiversidade. Então, por exemplo, o pinhão poderia ser muito bem uma espécie, um produto, né, a ser utilizado para gerar renda para esses produtores, para esses proprietários rurais que tivessem, então, matas de araucária nos seus, nas suas propriedades e a produção de pinhão. É importante que a gente observe que a exploração do pinhão, ele se dá de modo extrativista. Então, normalmente, não são grupos organizados. E, com isso, também, nós temos problemas que não têm um beneficiamento, industrialização e armazenamento do pinhão. Com isso, a comercialização ela fica restrita a esses meses de produção, que seriam entre abril e junho, principalmente, mas também tem variedades tardias, né, que ocorrem a safra de pinhão se prolongando até agosto e, por vezes, até setembro. Mas, por não ter essa industrialização, o beneficiamento do pinhão, ocorre que a comercialização se concentra nesses meses de abril a junho.
Então, é esse o período, né, que as pessoas que têm interesse e têm uma área adequada para se plantar uma araucária, porque, até porque a araucária é imune ao corte. Né? Não se pode ficar cortando a araucária né, a qualquer momento. Tu tem que... É toda regrada, né, essa manutenção dessa espécie aqui no estado. E é agora, então, que seria a época de se fazer germinar com pinhão.
É, a época de coleta da semente, de coleta do pinhão é agora, né, entre os meses de abril a junho. O que acontece é que a legislação realmente ela restringe o corte das araucárias nativas. As araucárias plantadas elas podem ser cortadas, desde que tenha o registro na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que se chama CIFPEM, né, que fazendo esse registro do plantio de espécie nativa, que é o caso da araucária, do pinheiro, tu pode fazer o corte no futuro quando essa madeira tiver se desenvolvido entre 25 e 30 anos. Ocorre que essa legislação que restringe o corte do pinheiro, ela acaba levando que o produtor prefira não manter a regeneração e não fazer a restauração com o pinheiro, pensando que não vai poder depois cortar o pinheiro. Então, se ele for plantado, ele vai ser possível o corte do pinheiro no futuro, vai poder aproveitar o pinhão ao longo da vida útil desse pinheiro, mas ele vai ter que fazer o registro na Secretaria de Estado do Meio Ambiente para garantir que não tenha nenhum problema depois quando ele quiser aproveitar a madeira do pinheiro, que é uma madeira historicamente conhecida aqui no Rio Grande do Sul, né? O quanto foi utilizada aí na região da Serra para construir as casas, ferramentas, enfim, muito utilizada historicamente aqui no Rio Grande do Sul e no sul do Brasil.
Essa recomposição também é importante para garantir a produção e as próximas safras de pinhão, né? Porque tem regiões que tá tendo uma boa produção e outras que não aqui no estado. Como é que está a safra, então, do pinhão deste ano?
Pois é, a safra do pinhão, ela esse ano assim, ela tem variações bem significativas, né? Na região da Serra está havendo uma produção bastante considerável, assim, chegando-se a 500 toneladas, 570 toneladas, mais ou menos, mas tiveram outras regiões, como a região do Planalto, a região de Fontoura Xavier, que foi informado pelos extrativistas e pelas comunidades que fazem o extrativismo do pinhão, uma quebra bem significativa da colheita do pinhão. Então, com isso, a gente estima que em torno de 600 toneladas é a produção do Rio Grande do Sul para esse ano. Mas isso aí ainda é um dado, uma informação muito preliminar e que tem que se acompanhar a safra para a gente ter certeza de que vai ser essa a produção, né? Acontece que o pinhão ele tem a polinização pelo ar, né? Se chama de polinização anemocórica, pelo vento, né? E aconteceu que na época da polinização, entre setembro e outubro, ocorreram muitas chuvas, né? Há 2 anos atrás. E com isso, a polinização foi prejudicada. E assim, então, as pinhas formadas têm muitos pinhões xoxos, ou seja, que não foram polinizados. E aí, então, é possível que se deva isso a parte dessa quebra na safra que é observada na região de Fontoura Xavier e na região do Planalto. Mas aqui na região da Serra Gaúcha, nos campos de cima da serra, a produção, né, pelas informações que a gente tem obtido dos nossos escritórios municipais, ela tem sido bem significativa e, como eu disse, chega a ter uma expectativa de safra de 500 toneladas na região da Serra Gaúcha.
Tá, e essa baixa nessa expectativa de produção do pinhão nesta safra se reflete nos preços também, Borba?
Exatamente. Dependendo da oferta do produto, ocorre aumento dos preços, né? Porque a demanda permanece constante. Ou seja, no inverno, a população, a sociedade gaúcha e do sul do Brasil, ela tem esse hábito do consumo do pinhão. Então, havendo uma diminuição da oferta do pinhão, é possível, é provável que vá haver uma elevação dos preços. Mas hoje os preços praticados chegam a R$ 15,00 para o consumidor final e a R$ 7,00 a R$ 8,00 para os atravessadores.
Então, a dica, né, para se garantir pinhão para as próximas safras, até pela cultura, pelos hábitos do gaúcho, é plantar pinhão para termos as araucárias.
Sim, a restauração, a conectividade entre os fragmentos de populações de remanescentes florestais de araucária, que é um dos ecossistemas que compõem a Mata Atlântica, seria importante, né, para garantir a produção, né, de pinhão e a regeneração natural, a regeneração por plantios também de pinheiros, né, das araucárias, para garantir no futuro safras melhores e principalmente também garantir a biodiversidade, né, que o pinhão é um alimento muito importante para uma série de espécies da fauna silvestre do Rio Grande do Sul e mesmo também é utilizado para alimentação de criações, principalmente na região da serra e dos campos de cima da serra.
Tá, ok. Então, a gente conversou com Antônio Borba, que é engenheiro florestal e extensionista rural de Materascar.
E chegou o momento de saúde e ecologia. As Secretarias da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e da Saúde se reuniram na terça-feira, 9 de abril, para articular estratégias de enfrentamento ao maruim, ou mosquito pólvora, cuja explosão populacional vem causando transtornos no litoral norte gaúcho. A CEAP está com 5 fiscais estaduais agropecuários na região, destacados para atuar na investigação das notificações de maruins e no combate a esses insetos em áreas de cultivo de bananeiras. A Secretaria elaborou uma série de orientações a serem ministradas às prefeituras sobre o manejo correto das bananeiras, com adoção de medidas que evitem a criação de um ambiente propício à proliferação dos maruins. A Vigilância Ambiental em Saúde, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, está acompanhando as notificações, com visitas a regiões infestadas, coleta de insetos para identificação e testagem de doenças que possam ter o mosquito pólvora como vetor, como a febre ouropouche. Para debelar a infestação nas residências, a saúde planeja testar a borrifação residual intradomiciliar, empregada no combate ao mosquito da dengue. As causas para o desequilíbrio populacional dos mosquitos pólvora no litoral gaúcho ainda estão sendo investigadas pela SEAP. A Secretaria da Agricultura propôs a montagem de um cronograma para visitas aos municípios atingidos, com promoção de palestras e treinamento às secretarias municipais de Agricultura e Saúde sobre o manejo dos bananais e os aspectos que causam a proliferação dos maruins. A SEAP e a Secretaria da Saúde devem elaborar uma nota técnica conjunta sobre o mosquito pólvora, indicando as causas da explosão populacional, as ações conduzidas pelas duas secretarias e as medidas de controle que podem ser tomadas. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 95,00, preço maior R$ 102,00, preço médio R$ 99,39. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 187,00, preço maior R$ 510,00, preço médio R$ 280,78. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 46,00, preço maior R$ 60,00, preço médio R$ 51,87. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 115,00, preço maior R$ 123,50, preço médio R$ 119,06. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 60,00, preço maior R$ 65,00, preço médio R$ 60,41. Boi para abate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,30, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 7,95. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 5,50, preço maior R$ 8,20, preço médio R$ 6,91. Cordeiro para abate, o quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,00, preço médio R$ 7,42. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,40, preço maior R$ 5,30, preço médio R$ 5,00. Vaca para abate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 6,50, preço maior R$ 7,50, preço médio R$ 6,99. Antes da decisão de se efetuar os plantios de tomate, é importante considerar as propriedades químicas, físicas e biológicas dos solos. O agricultor deve evitar áreas que apresentam possibilidade de encharcamento, com topografia muito irregular e com manchas ou bancos de areia, cascalhos ou pedras. Quanto aos aspectos biológicos, é importante evitar áreas com presença de patógenos, próximas às ocupadas com outros cultivos, onde possam ocorrer a reprodução de insetos, como mosca branca, tripes e pulgões, prevenindo-se contra danos diretos ou indiretos. Quanto às propriedades físicas do solo, o agricultor deve, sempre que possível, escolher áreas com solos leves, profundos e permeáveis, com boa distribuição das frações granulométricas, como areia, silt e argila. O produtor deve ainda coletar amostras de solo para análise química. A aplicação de calcário, se necessária, deve ser feita 2 meses antes do plantio e no período em que ainda ocorram chuvas. Quando a dosagem de corretivo recomendada for superior a 2 toneladas por hectare, a calagem deve ser dividida em 2 aplicações, sendo a primeira antes da aração e a segunda após a primeira gradagem. Quando o solo apresentar pH acima de 5, a correção é complementar e o corretivo pode ser aplicado de uma só vez e incorporado. Acompanhe agora o calendário agrícola. produtores rurais em plena atividade no preparo da terra para o cultivo de alho. Tem começado também o preparo da terra para o cultivo da cebola. Encontra-se em grande atividade a colheita da soja. Abril é mês de plantar alho, cebola, beterraba, cenoura, ervilha, morango, nabo, rabanete, alface, brócoli, chicória, couve-flor, espinafre, radite, repolho, agrião, almeirão, salsa, rúcula e salsão.
As condições climáticas ocorridas no período de reprodução e desenvolvimento do pinhão, especialmente as estiagens que vêm se repetindo nos últimos anos e as chuvas excessivas no final do inverno e primavera de 2023, aliadas à alternância de produção, que é uma característica da espécie, provocaram uma redução de 15 a 30% da produção de pinhão nesta safra em Gramado e Canela, na região das Hortênsias, se comparada com a safra passada. Na região da Serra, as variedades mais precoces estão em fase de maturação e debulha, e as mais tardias estão em desenvolvimento da semente. As pinhas e os pinhões apresentam boa qualidade e sanidade e tamanho mediano. O preço médio pago para o extrativista de pinhão neste ano, conforme a portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é de R$ 3,79 o quilo do pinhão. O extrativismo do pinhão nesta safra tem destaque nos municípios de Muitos Capões, com 70 famílias envolvidas, São Francisco de Paula, com 170 famílias de produtores envolvidos, Bom Jesus, com 120 famílias envolvidas. A atividade é representativa também em Cambará do Sul, Esmeralda, Monte Alegre dos Campos, Jaquirana, Pinhal da Serra, São José dos Ausentes e em Vacaria. Para garantirmos novas boas safras de pinhão, a dica é: plante sementes e, após germinarem, escolha um local adequado, com espaço e boa luminosidade, para o bom desenvolvimento das araucárias.
Bem, amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!